Campanha da Fraternidade Discípulos da Palavra. Este é o tema do primeiro episódio desta série de podcasts produzida pela Pascom Brasil. Anualmente, durante o tempo da quaresma, a Igreja no Brasil celebra a Campanha da Fraternidade, que neste ano de 2022 traz como tema Fraternidade e Educação, e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, inspirado no livro de Provérbios. A CF, como é popularmente conhecida, é uma expressão de comunhão, conversão e partilha. Comunhão na busca de construir uma verdadeira fraternidade. Conversão na tentativa de deixar-se transformar pela vida fecundada pelo Evangelho. Partilha como visibilização do Reino de Deus, que recorda a ação da fé, o esforço do amor, a constância na esperança em Cristo Jesus. Eu sou Marcos Túlios, coordenador-geral da Pascom Brasil, e hoje recebo para esta conversa o assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação da CNBB, Padre Júlio César Evangelista Rezende. Ele é da Ordem da Santa Cruz, os Padres Crúzios, e também mestrando em Educação pela PUC Minas. Padre Júlio, bem-vindo à nossa conversa.
Olá, Marcos Túlios. Olá a todos que acompanham o podcast da Pascom Brasil. Uma alegria estar aqui com você.
Muito obrigado. E também conversa conosco o doutor em Ciências da Religião, Edebrand Cavalieri, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e colunista de religião do portal da Arquidiocese de Vitória. Professor Edebrand, bem-vindo, muito obrigado desde já.
Olá, pessoal da Pascom, olá, Padre Júlio, é um prazer estar com você aqui, dividindo esse espaço. E o meu amigo Marcos Túlio, nesse momento, então... A saudação especial a todos que nos acompanham.
Muito obrigado. Vamos então aqui a esse episódio que nos ajuda a entrar na temática tanto da campanha da fraternidade, olhar para esse tempo tão precioso que é vivido aqui no Brasil, né, já há mais de 50 anos, e também sobre o tema específico deste ano, que é educação. Os senhores conhecem bem desse horizonte da nossa vida e também da nossa formação religiosa, social, que é a educação. Eu queria começar, Padre Júlio, ajudando os nossos agentes de pastoral e as pessoas que nos acompanham a entender por que que a campanha da fraternidade é celebrada pela Igreja no Brasil durante o tempo da quaresma.
Marcos Túlio, nós sabemos que o tempo da quaresma, como nós dissemos, costumamos dizer, o tempo favorável para a conversão, a mudança de vida e também para aqueles que se preparam para ingressar na vida cristã por meio do batismo, na vigília pascal. Então, esse tempo favorável. E a conversão, a mudança de vida, ela é uma atitude, um caminho pessoal, mas também deve ser um caminho comunitário. Se nós pensamos que as nossas falhas e os nossos pecados são pessoais, mas também são comunitários, são enquanto sociedade. A sociedade brasileira precisa também de passar por este processo de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, de revisão das opções que faz. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade durante o tempo da quaresma é um meio pelo qual a Igreja no Brasil ajuda com que nós, como pessoas, como cristãos, mas também a sociedade como um todo, a Igreja como um todo, possa refletir sobre algum tema específico necessário no ambiente social, para que também se reflita sobre os caminhos de conversão, de mudança necessários. Por isso, o nosso percurso quaresmal é enriquecido pela campanha da fraternidade, que a cada ano nos convida a refletir sobre algum aspecto concreto da vida em comunidade, da vida em sociedade, para que, à luz do Evangelho, possamos também mudar essas realidades, para que, como Jesus diz no Evangelho de São João, todos tenham vida e vida em abundância.
Maravilha! Edebrandi, a partir desses elementos que o Padre Júlio nos traz, especialmente o da conversão, que é muito forte no apelo litúrgico e vivencial da quaresma, nós temos, principalmente nos últimos anos, alguns grupos que acabam atacando bastante a campanha da fraternidade durante esse período e até acenam, atacam, dizendo que ela atrapalha a viver o tempo da quaresma. Ela atrapalha ou não a viver essa espiritualidade quaresmal?
Muito pelo contrário. A campanha da fraternidade, ela nasce a partir do contexto da Sagrada Escritura, exatamente o livro de Isaías, no capítulo 58, em que Deus diz, né, qual o jejum que me agrada? E ali ele aponta um conjunto enorme de elementos da espiritualidade do jejum, que é uma espiritualidade solidária. Então, que os presos sejam libertos, que os oprimidos sejam libertos, que os famintos tenham alimentos, que os nus tenham vestes. Então, a campanha da fraternidade começa lá em 1961, ainda no contexto do Concílio Vaticano II, quer expressar uma espiritualidade extremamente, radicalmente solidária. Não é possível nós termos uma espiritualidade forte com Deus sem essa relação solidária com o próximo. Então, a perspectiva desde o seu início, no contexto do Concílio Vaticano II, eu gosto sempre de frisar isso, não é uma coisa inventada pela CNBB ou qualquer... Não, é uma coisa que nasce de dentro da Igreja. Eu costumo dizer que é a presença de Deus no meio da sociedade, no meio do povo, no meio da história. Então, a espiritualidade quaresmal, ela é verdadeira e ela é profunda na medida em que ela se coloca nessa dimensão da solidariedade.
Então, muito bem, Edebrandi. Eu retomo também, você falou do texto bíblico, me vem à mente quando você falava do capítulo 25 de São Mateus, os critérios do julgamento que Jesus apresenta, né? Estava com fome, deste comer, com sede, deste beber. Então, essa solidariedade como expressão concreta da nossa adesão à pessoa de Jesus.
É importante quando a gente fala, né, dessa história, esse histórico da campanha da fraternidade, lembrar a figura de Dom Eugênio de Araújo Salles, né, que lá na década de 60, como destacado pelo Edebrandi, no Rio Grande do Norte, iniciou em nível local, em Nísia Floresta, a campanha da fraternidade, e depois ela é abraçada pela Igreja no Brasil, exatamente como essa expressão de escolha evangélica, né, de vivência para o tempo da quaresma.
Isso é interessante, porque começa com três padres na Diocese de Natal, em 1961. Tá? Dois anos depois, em 1964, o Brasil todo que acampa essa ideia nascida sob a inspiração já do Concílio Vaticano II. E estava à frente, sem dúvida, nossa grande memória do Dom Eugênio Salles e Cardeal, etc. Então, um deles estava aí à frente da Cáritas brasileira, que deu início a todo esse movimento. Então, nós temos uma história da qual nos orgulhamos muito enquanto Igreja.
Muito bem, entendendo aqui um pouquinho da campanha da fraternidade, agora nós entramos especificamente na abordagem deste ano, fraternidade e educação. Não é a primeira vez que nós temos uma campanha da fraternidade sobre educação. Padre Júlio, por que novamente esse tema está sendo abordado?
Nós tivemos o tema da educação presente na campanha, explicitamente presente no tema da campanha da fraternidade de 1982, ou seja, 40 anos atrás, e em 1998, 24 anos atrás. E neste contexto, em cada um desses contextos, o tema da educação tinha, o tema da campanha da fraternidade olhava para um aspecto da educação, compreendida, claro, de forma ampla, mas para um aspecto bem concreto. Agora, e em 2022, novamente retomado o tema da campanha da fraternidade, porque vivemos em uma sociedade de profundas mudanças e mudanças muito rápidas. E à luz do pontificado do Papa Francisco, que é um grande educador, como jesuíta, em Buenos Aires, na Argentina, como arcebispo de Buenos Aires, sempre muito atento aos processos educativos, compreendido não apenas a educação formal, escolar, nas redes de ensino, mas a educação de forma ampla, no contexto cultural, no contexto familiar, no contexto eclesial. Então, a escolha, né, de retomar o tema da educação neste momento também nos remete a essas inspirações que nos vêm do Papa Francisco, numa sociedade de profundas mudanças e, digamos assim, de uma crise civilizatória, no qual os paradigmas, no qual os modelos que temos adotados como sociedade, tornam talvez, ou no nosso horizonte um pouco mais amplo, a vida quase insustentável do planeta. É preciso, então, criar e rever os processos pedagógicos, processos educativos, que conduzam a uma mudança de mentalidade, uma nova postura diante da fraternidade, com a convivência com as outras pessoas, uma nova postura também diante dos processos econômicos que vivemos, por novos modelos econômicos, e também, muito caro ao Papa Francisco, uma nova postura ecológica ao lidar com os recursos naturais. Ou seja, esse processo de conversão e de mudança de mentalidade só será possível também, não exclusivamente, mas também por um processo educativo que fomente nas novas gerações esta nova mentalidade. Então, a campanha da Fraternidade de 2022, ela segue na linha das outras campanhas, as outras duas que foram realizadas com o tema de educação, mas de forma agora mais ampla, compreendendo a educação como um grande elemento que constitui a vida humana e que todos na sociedade precisam estar comprometidos e fazer uma reflexão. Qual é a minha contribuição na educação das novas gerações e qual é o modelo de educação, qual é o modelo de sociedade que estamos divulgando e difundindo através das nossas práticas educativas.
Essa retomada do magistério do Papa Francisco é fundamental nessa ligação com a campanha da fraternidade. E o Papa Francisco chama atenção para um pacto educativo global. Portanto, não é uma questão meramente restrita à escola, ao ensino, mas é a formação de uma humanidade mais completa, mais solidária, dentro de uma perspectiva de um humanismo integral mesmo, né? Então, foi muito bom, Padre Júlio, lembrar essa vinculação com o magistério do Papa Francisco.
É interessante a gente perceber essa retomada, né? A campanha da fraternidade aí há quase 60 anos, né? Em 2024 nós vamos celebrar os 60 anos de expressão nacional da campanha da fraternidade. E não só a educação, mas alguns temas também se repetiram, foram retomados no decorrer do tempo. E é também interessante a gente observar, a partir de temas anteriores, que nós temos um período em que foi mais focado na realidade social do povo, depois situações mais existenciais, questões mais, digamos, antropológicas, e agora a gente tem também uma retomada destes temas mais sociais, né, que também afligem e que estão na preocupação tanto da igreja quanto da sociedade. Essa retomada também, Edebrand, ela pode caracterizar o tempo em que a gente está vivendo. Nós temos perdas de direitos, né? Temos situações de aumento da pobreza, de não atenção aos direitos e deveres, isso tanto de parte dos governos, né? Em todas as esferas. A gente pode também fazer uma leitura social dessa retomada dos temas?
Com certeza. Ela está inserida dentro do contexto da luta pelas políticas públicas. E a educação é um dos elementos, tá, fundamentais dessa luta por políticas públicas, isto é um processo em que todos nós, o Estado, as instituições, etc., se comprometem nesse caminho de políticas públicas. Então, é uma coisa bem mais ampla. E o contexto da pandemia que nos assolou e está nos assolando ainda de forma muito grave, ela aumentou ainda mais o distanciamento entre as camadas mais favorecidas da população com as camadas menos favorecidas. Então, A educação hoje, principalmente as escolas públicas, ela sofre profundamente da necessidade de uma política pública para a educação de maneira mais efetiva e mais eficaz.
E uma das questões, acho que interessante, Debrandt, que é a campanha da fraternidade com essa temática mais social, né, de abordagem mais social, traz, como você fala, de políticas públicas, e uma das constatações que durante o percurso de preparação, de estudo, né, para a preparação do texto base, foi a falta de continuidade de um projeto de nação, do projeto educativo a nível nacional, realmente, porque nós fizemos um estudo, fizemos um levantamento que entre a criação do Ministério da Educação, nos anos do governo Vargas, até a atualidade, uma média de em torno de um ministro da educação por ano no país. Que país que leva a educação a sério não tem essa continuidade em programas educativos? Então, não tem como preparar políticas educativas de continuidade sem pensar que a educação tem que ser um projeto não de governos, mas de Estado. Então, a campanha da fraternidade, com essa abordagem social, ajuda-nos a despertar para a necessidade desse compromisso enquanto país.
Isso aí, estamos aqui conversando com o Padre Júlio, ele que é assessor da Comissão para a Educação da CNBB, é mestrando em Educação, e também com o professor Debrandt Cavalieri, que é doutor em Ciências da Religião, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Este é o primeiro podcast da nossa série de formação sobre o tema da campanha da fraternidade 2022. E a campanha da fraternidade, o texto base, né, citado pelo Padre Júlio também agora, esse processo de construção, ele traz no primeiro capítulo o título Discípulos da Palavra. Interessante a gente perceber a palavra discípulo, que também no latim significa aluno, né, nos remete também ao contexto escolar, ao contexto educativo, ao contexto de aprendizado, e da palavra também tendo norte, a palavra de Deus, que deve nos guiar, nos inspirar e nos motivar também nesse processo. A partir da palavra de Deus, Padre Júlio, é possível a gente detectar uma pedagogia de Jesus ou um Jesus educador? Ele pode ser visto como essa referência para nós?
A palavra de Deus, os evangelhos, as narrativas dos evangelhos, de forma muito especial, que nos recontam as histórias, as falas, as ações de Jesus, são profundamente permeadas de elementos pedagógicos, de uma prática educativa e uma maneira própria de Jesus como mestre. Ele foi reconhecido como mestre, né? Por várias pessoas do decorrer da sua ação missionária, chamado e reconhecido como mestre, forma um grupo de discípulos, não tanto para transmitir uma filosofia, mas para anunciar e formar na perspectiva do reino. Nós, como educadores, somos, e como discípulos missionários, somos chamados a acolher esse modelo de Jesus, o modelo educativo de Jesus, né? Baseado na escuta, baseado na atenção ao outro, baseado numa atitude misericordiosa, da compaixão, de dar espaço para que o outro possa se falar. Quantas vezes Jesus chega perto daqueles que vão ser beneficiados com seus sinais, com seus milagres, e fala, o que tu queres? Ou seja, Jesus que deixa com que a pessoa também se expresse. Então, num ambiente onde tantas práticas educativas são impositivas, silenciam as pessoas, aprendemos de Jesus como mestre educador, ter uma atitude pedagógica da acolhida, da escuta, da proximidade e de deixar que a pessoa realmente construa o seu caminho, né? Seja sujeito do seu percurso formativo. Então, os textos dos evangelhos, de forma muito especial, são permeados. Por isso que nós buscamos na palavra de Deus, em comunhão com as diretrizes da Ação Evangelizadora 2019-2023, também como casa, como a palavra de Deus que permeia a nossa ação também no campo educativo.
Teve uma palavra que apareceu aqui algumas vezes nas nossas falas, de nós três, e eu queria retomá-la aqui a partir do objetivo geral da campanha da fraternidade deste ano, que é a palavra diálogos. O objetivo geral da CF deste ano é o seguinte: promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Diálogos, o Papa Francisco também afirma na mensagem para os comunicadores neste ano de 2022, que não pode ser confundido com um duólogo, apenas uma sequência de vozes. Edebrandi, a gente está vivendo um tempo em que o diálogo está bastante escasso. As pessoas parecem não querer dialogar. E também encontramos muitos radicalismos, né? E cada um quer defender a sua crença, não é nem o ponto de vista, é uma crença, mas às vezes de uma maneira cega e não está aberta para o diálogo. Como promover diálogos neste tempo que não nos ajuda a dialogar?
Esse é o grande desafio da fé cristã, né? Não há nenhuma possibilidade de diálogo quando o sujeito se fecha em si mesmo. Então, o grande projeto da humanidade é o projeto do indivíduo. Nós, na Sagrada Escritura e no cristianismo, recuperamos o conceito de pessoa. Então, o conceito de pessoa é um conceito que me leva sempre à questão da alteridade. Eu acho que o desafio maior mesmo nos dias atuais é a implantação de um diálogo que começa dentro de casa, entendeu? É um diálogo entre pais e filhos, e aí você tem um espaço pedagógico fundamental. Muitas vezes você percebe que dentro das próprias casas nós temos crianças e filhos que são verdadeiros reizinhos, entendeu? Então, como é essa experiência dialógica dentro da própria casa, né? Ou a autoridade dos pais que se impõe de maneira absoluta. Então, o diálogo, ele pressupõe sempre a proximidade, estar junto com o outro, cuidado com o outro, olhar pelo outro, compadecer-se com o outro. Na escola, a mesma coisa. Então, a formação da sociedade, que é baseada no diálogo, é a formação de uma sociedade democrática, entendeu? Em que todos que convivam de maneira diferente, lógico, as pessoas são diferentes, mas que possam conversar e não apenas achar que a minha verdade se sobrepõe à verdade de todos e que ela é a única e que ela vamos dizer, não pode ser submetida a nenhum tipo de questionamento. E eu digo para você, Júlio, Padre Júlio e Marcos, até para o próprio Papa Francisco, a dificuldade, né, de ser compreendido nessas propostas, entendeu? Então, muitas vezes ele é questionado assim, o Papa está errado, né? Então, é uma coisa assim que assusta a gente como, né, pessoa cristã, pessoa de fé. Então, nós carecemos, sim, não só de uma sociedade dialógica, mas também de um cristianismo dialógico. Que fé cristã é essa que não é capaz de dialogar entre os diferentes membros da própria religião cristã? Acho que o grande desafio que é mais colocado para nós nesse período de quaresma é como é que a fé cristã ela, né, pode nos alimentar nesse processo. Então, um cristianismo que não é capaz de dialogar entre si é uma fé cristã muito fraca e hipócrita.
É importante a gente ressaltar esse papel do diálogo, principalmente que muitos dos que nos acompanham são comunicadores, são agentes pastorais da comunicação, e nós, por força da missão, da função, do trabalho, devemos ser seres do diálogo, né? Uma comunicação que ajude também nesta promoção de uma sociedade dialógica, como nos ajuda a refletir o professor Edebrandi Cavalieri. A gente já vai chegando aqui ao fim da nossa conversa, da nossa reflexão nesse primeiro episódio, e eu quero retomar um ponto importante, um parágrafo do nosso texto base, que é o parágrafo 25. E lá no parágrafo 25, você que nos acompanha também pode acessar e deve fazer a leitura, aprofundar também aquilo que o texto base nos traz. À luz da palavra de Deus, a campanha da fraternidade quer nos ajudar a compreender duas lições sobre o ato de educar. A primeira diz respeito ao valor da pessoa como princípio da educação. E a segunda se refere ao ato de correção, que é conduzir ao caminho reto. Então eu gostaria que o Padre Júlio comentasse para nós esta primeira lição, o valor da pessoa humana, e o professor Adebrandi, na sequência, comentasse também sobre esse ato de correção, a condução ao caminho reto proposto pela campanha da fraternidade.
Muito bem. O Pacto Educativo Global, do qual o professor Adebrandi comentou aí no início da nossa conversa, ele foi proposto pelo Papa Francisco a partir de iniciativas de várias instituições educativas, até não católicas, do mundo afora. E o Papa fala de três coragens. E uma dessas coragens é a coragem de colocar a pessoa humana no centro dos processos educativos. A partir da imagem, né, da mulher que é pega em adultério, que é o ícone bíblico dos discípulos da palavra, que é levada até Jesus para ser apedrejada como manda a lei, e Jesus convida essa reflexão colocando a pessoa humana no centro, colocando a dignidade e o perdão, ali, a capacidade de reconciliação no centro daquele diálogo, sem entrar nas polêmicas que aqueles acusadores desejavam. A palavra e a inspiração educativa que vem dessa palavra nos ajuda a pensar e a refletir. Se os modelos educativos dos quais nós estamos utilizando nas nossas escolas, universidades, em tantos outros ambientes educativos, como a família, realmente a pessoa humana e a sua dignidade, o seu valor, está no centro. Ou educamos para simplesmente reproduzir conhecimento, educamos apenas para a competição, para o resultado, tão presente na sociedade contemporânea. Quando nós pensamos que a pessoa humana e a sua dignidade, o seu valor, está no centro como princípio norteador da educação, isso reverte a lógica. Então, a pessoa humana como centro desse sentido de colocar a vida em primeiro lugar, por todo o processo educativo, para que a vida digna, solidária, seja promovida. Então, é nesse sentido que essa inspiração, essa lição que nos vem desse episódio bíblico, de colocar a pessoa humana no centro também do processo educativo.
Nessa linha que o Padre Júlio toma, eu gostaria de trazer a cena da mulher adulta, que é citada no texto básico da campanha. Perante aquela sociedade judaica, os discípulos trazem a mulher adúltera, que foi pega em adultério, e perante a lei mosaica ela deveria ser apedrejada. E Jesus ouve, né, a postura de Jesus foi ouvir, né, a mulher, ouvir os acusadores. E ali, nesse processo de escuta da realidade, tá, ele começa a desenvolver um processo de orientação e de correção. Então, a pedagogia de Jesus Cristo, ela é profundamente dialógica nesse aspecto. Ele não vai, de antemão, aceitar a legislação que é estipulada pelos, né, sacerdotes que estão ali presentes. Mas, ao mesmo tempo, ele ouve e diz assim, olha, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, o processo de correção é um processo que envolve a escuta do outro, a escuta de quem está acusando, a escuta da realidade, aproximação dessa realidade, e não fazer um movimento de cima para baixo, de imposição, simplesmente. É necessário dizer qual o caminho que deve ser seguido, qual o caminho deve ser corrigido, entendeu? Muitas vezes, aí nós podemos entrar na questão específica da escola como educadora e da família como educadora também, né? Às vezes nós temos dificuldade de conduzir, de corrigir e de orientar. E talvez nós tenhamos que nos capacitar mais, tá? Nesse caminho pedagógico dentro da sociedade. Nossas famílias precisam ser capacitadas para o ato de educar, para o ato de corrigir, para o ato de orientar. As nossas escolas, a mesma coisa, entendeu? Mas dentro de uma postura dialógica, dentro de uma postura de proximidade com a realidade e não uma postura impositiva.
Isso aí, pensando a educação, os desafios também, tendo em vista a campanha da Fraternidade 2022, que será celebrada pela Igreja no Brasil durante o tempo quaresmal. Este foi o nosso primeiro episódio, a nossa primeira conversa, introduzindo também, fomentando já alguns elementos que nós iremos discutir e, acima de tudo, celebrar e nos converter para uma educação que seja integral, que nos ajude a construir a sociedade dialógica, uma educação realmente que tenha a pessoa no centro e que ajude também nesse processo da sua construção social. Eu quero agradecer ao padre Júlio Rezende, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação da CNBB, pelo tempo que dispensou e também pela reflexão aqui conosco. Obrigado, padre Júlio.
Eu que agradeço a oportunidade desse diálogo bacana entre nós.
E também ao professor Edebrand Cavalieri, ele que é doutor em Ciências da Religião da Universidade Federal do Espírito Santo e também colaborador como articulista no site da Arquidiocese de Vitória. Muito obrigado, professor.
Obrigado por poder participar desse espaço tão, tão rico e significativo para a sociedade e para a fé cristã.
Esta é a série CF 2022 da Pascom Brasil, tendo em vista a campanha da fraternidade. No próximo episódio, o nosso tema é escutar. Nós vamos refletir sobre a pedagogia da escuta no processo educativo e sinodal, os elementos de interpelação para a escuta da realidade e o papel da educação e também os desafios da educação formal no Brasil. Eu convido você a nos acompanhar. E você que ficou até aqui, compartilhe este episódio com as outras pessoas para que elas também possam conhecer e refletir junto conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro.